Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Araripina Urgente.
Araripina Urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
Das vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu pedi licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina Urgente. Apresentação. Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7 horas em ponto na maior cidade do Araripe. Hoje é terça-feira, dia 2 de fevereiro de 2021. Já são decorridos 33 dias do ano. Faltam 332 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. Sistema Beto Som de Comunicação no Sertão Central. E vamos ao piridete do programa de hoje.
Araripina Urgente. Você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Com o apoio de papai Bolsonaro e 302 votos, deputado alagoano Arthur Lira é eleito presidente da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Levi Guimarães, da Rádio Jovem Pan.
Se do lado de fora, banners e cartazes dos candidatos sugeriam algum equilíbrio, no plenário o favoritismo se confirmou. O deputado Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, foi eleito presidente da Câmara no primeiro turno, com 302 votos. Baleia Rossi, do MDB, viu sua candidatura derreter na reta final e teve 145 votos. Os outros 7 candidatos somados conseguiram 56. Lira vai presidir a casa até janeiro de 2023. Ele foi eleito com apoio do presidente Jair Bolsonaro e reuniu um bloco com 11 partidos: PSL, PP, PSD, PL, Republicanos, Podemos, PTB, Patriota, PSC, PROS e Avante. Bastante aplaudido pelos colegas, o novo presidente reforçou na posse o discurso de campanha. Ele disse que a Câmara será menos personalista e mais coletiva.
Pessoalmente, tenho as minhas opiniões, mas como presidente da Câmara, minha opinião deve se refletir à da maioria desta casa. A neutralidade deve marcar o exercício da presidência, o respeito aos ritos. O respeito aos ritos, à maioria, à minoria e a cada um.
Em meio a discussões sobre uma possível volta do auxílio emergencial, Arthur Lira falou em amparar os brasileiros em desespero econômico. O presidente da Câmara ainda reforçou a necessidade de vacinação contra a Covid-19.
Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos de vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas.
Outro compromisso reafirmado por Arthur Lira é o de fazer avançar as reformas econômicas. Pautas como as reformas tributária e administrativa, além da PEC emergencial, estão no radar do governo.
Temos de avançar nas agendas de reformas do Brasil. Qual reforma fazer? Em que profundidade? Em que prioridade? Esta não é uma resposta que cabe ao presidente da Câmara. Esta é uma pergunta que o presidente da Câmara deve fazer a todas as senhoras e os senhores parlamentares.
A eleição desta segunda-feira também marcou uma grande derrota para o agora ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Fiador da candidatura de Baleia Rossi, Maia viu o bloco se desfazer pouco a pouco até perder a maioria dentro do partido dele, o DEM. O deputado indicou que deve sair da legenda. Antes de anunciar o resultado da eleição, Maia fez um último discurso na cadeira da presidência.
E a partir dessa eleição, o passado ficou para trás e nós precisaremos unidos, eu na planície, no plenário, com muito orgulho com cada um de vocês, construirmos o futuro do Brasil, não pelos próximos 2 anos, mas para os próximos 20 anos.
O primeiro ato de Arthur Lira no comando da Câmara causou surpresa e polêmica. Ele anulou a votação para os outros 10 cargos da mesa diretora e cancelou a formação do bloco de Baleia Rossi, afirmando que a chapa foi registrada 40 minutos após o prazo final. Aliados de Baleia alegam falha no sistema. Lira anunciou que uma nova votação ocorre nesta terça-feira.
Decide esta presidência tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco, apesar da sua intempestividade, gerando nulidade insanável para as eleições aos cargos da mesa diretora sujeito ao cálculo da proporcionalidade partidária.
O cronograma desta terça-feira prevê uma reunião entre líderes partidários a partir das 11 da manhã para definir os detalhes da nova votação e a redivisão dos grupos partidários. Os blocos devem ser registrados até 1 da tarde e a partir das 4 está prevista a eleição para as vice-presidências, secretarias e suplências. De Brasília, Levi Guimarães.
Agora 7:06, 7:06 no Sertão. E o Senado Federal escolheu também nessa segunda-feira o senador Rodrigo Pacheco, do DEM Minas Gerais, como novo presidente da casa. Pacheco disputou a cadeira com Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, e venceu a senadora com 57 votos a 21. Pacheco, escolhido por Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, para sucedê-lo, contou também com o apoio do presidente Jair Bolsonaro e uniu em seu arco de alianças siglas do Centrão como Progressistas e da oposição como UPT. Ele teve o apoio formal de 10 partidos. Sobre a eleição de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado Federal, vamos ouvir a opinião de José Maria Trindade, jornalista e comentarista político da Rádio Jovem Pan.
Pois é, olha, o Rodrigo Pacheco precisava de 41 votos, né? 57 foi muito mais votos do que ele precisava para ganhar em primeiro turno. Houve a desistência do senador Cajuru, Major Olímpio, Lazier, mas isso acabou não fortalecendo também a senadora Simone Tebet. Lembrando que há 2 anos atrás, na eleição do senador Davi Alcolumbre, a senadora Simone Tebet abriu uma divergência dentro do MDB, não aceitou a indicação de Renan Calheiros e acabou derrotando ele no plenário do Senado Federal, criando o grupo Muda Senado, que apoiou o senador Davi Alcolumbre. Desta vez foi o Davi que derrotou a senadora Simone Tebet e ao lado dela estava Renan Calheiros, dizendo que ia apoiar a candidata do MDB, que partido é partido, o mesmo discurso de 2 anos atrás. O novo presidente do Senado Federal, que já toma posse agora, ele já é o novo presidente do Senado. Assim que o resultado é anunciado, ele assume neste momento a presidência do Senado e olha, é o primeiro mineiro na presidência do Senado em 45 anos. Magalhães Pinto foi o último mineiro presidente do Senado. Na verdade, ele não é mineiro, ele é de Rondônia, mas muito novo ainda, foi morar na cidade de Passos. E aí foi criado por lá, formou-se em direito, se especializou na área penal. A família dele é uma família que tem posses, transporte de passageiros, ou seja, lida com muito dinheiro, mas ele foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, e teve um mandato como deputado federal, um só, e agora é o primeiro mandato dele como Senado, é o segundo cargo eletivo dele, para se ter uma ideia, agora presidente do Congresso Nacional. Aqui são 3 casas, a Câmara, o Senado e o Congresso. O presidente do Congresso é o presidente do Senado Federal. Este é o novo presidente do senador e senador Rodrigo Pacheco, viu?
7:09. Na região que mais produz gipsita no Brasil, 7:09. E apesar dos rumores, a greve dos caminhoneiros não é percebida pelos brasileiros. A alta do diesel e reajuste da tabela de frete foram algumas reivindicações dos motoristas de caminhões independentes. A reportagem de Fernando Alvarenga.
Possibilidade da greve dos caminhoneiros ainda é uma situação não palpável para possíveis direcionamentos em Pernambuco. A promessa da categoria é que o movimento de caminhoneiros independentes, iniciado nesta segunda no eixo sul e sudeste do país, chegue a Pernambuco ao longo da semana. Os motoristas de caminhões alegam que se o pleito da categoria não for atendido, vai ter greve. Dentre as principais reivindicações estão a alta nos preços do diesel em dezembro, que subiu 4,4%, cobrança do Código Identificador de Operação de Transporte, conquista da greve de 2018 que não saiu do papel. Outra reivindicação é o reajuste na tabela do piso mínimo de frete, realizada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O motorista Leandro Santos, morador da cidade de Anápolis, em Goiás, disse que o movimento por lá ainda não tem força.
E o pessoal aqui do Centro-Oeste aqui, eu participo de vários grupos de caminhoneiro aqui, e a galera aqui não abraçou essa causa não, por enquanto. Por mais que o diesel tá caro, o pneu também tá um preço muito abusivo, o valor do frete não tá aquelas coisas, a gente tá pensando no momento que o Brasil tá vivendo por conta da pandemia.
A Confederação Nacional dos Transportes disse em nota que não apoia nenhum tipo de paralisação dos caminhoneiros e garante o abastecimento em todo o país, desde que seja garantida a segurança nas rodovias. Em Pernambuco são 1.600 postos de combustíveis. Reportagem Fernando Alvarenga.
7:11 agora. Nas fronteiras do Piauí, Ceará e Pernambuco, 7:11. Vamos conferir agora os números atualizados da Covid-19 no estado de Pernambuco com Diogo Bastos, da Rádio CEI.
Pernambuco confirmou nesta segunda-feira, 1º de fevereiro, 445 novos casos da Covid-19. Destes, 29 estão classificados como síndrome respiratória aguda grave, portanto internados ou mais graves, e 416 são casos leves. Ao todo, o estado soma 261.745 confirmações. O boletim também registra mais 721 pessoas recuperadas da doença, totalizando 222.929 curas. Também foram confirmados por exames 16 novos óbitos. Com isso, o estado totaliza 10.364 mortes pela doença. Duas semanas após o início da vacinação contra a Covid-19, 118.733 pessoas que fazem parte do público prioritário da campanha em Pernambuco tomaram a primeira dose do imunizante, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pela Secretaria Estadual de Saúde. As primeiras doses da vacina chegaram em território pernambucano no último dia 18 de janeiro. Até agora, Pernambuco recebeu 393 mil doses da vacina contra a Covid-19. O quantitativo é suficiente para proteger 100% dos idosos e pessoas com deficiência institucionalizados, idosos a partir dos 85 anos e a população indígena aldeada. Além disso, as doses contemplam 40% dos trabalhadores de saúde do estado. A partir da disponibilidade de mais imunizantes, a Secretaria Estadual de Saúde irá dar seguimento à campanha com a ampliação na população beneficiada. Da agência Rádio CEI de Notícias, Diogo Bastos.
Obrigado, Diogo. Aqui em Araripina, né, de acordo com a Secretaria de Saúde, cerca de 500 pessoas já tinham sido vacinadas até o último sábado. Agora 7:13. 7:13 na maior cidade do Araripe. Vamos agora conferir os números da Covid-19 em Araripina e região, com Edivânia Gomes, da Arari FM.
Bom dia, Roberto Gonçalves e ouvintes da Rádio Arari FM. O município de Araripina tem, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, 3.632 confirmações da Covid-19, com 3.445 curas e 57 mortes. Exu tem 1.940 casos da Covid-19, com 1.800 curas e 22 mortes. Já em Bodocó, tem 1.273 confirmações da Covid-19, com 1.037 curas e 15 mortes. Oricuri tem 1.074 registros, com 957 curas e 35 mortes. Trindade tem 756 casos confirmados, com 701 curas e 25 óbitos em função do novo coronavírus. Ipubi chegou a 545 casos do novo coronavírus, 478 pacientes recuperados e 27 mortes. Santa Cruz tem 321 registros com 298 curas e 4 mortes. No Sertão Central, Salgueiro tem 3.272 casos, com 2.818 curas e 64 óbitos por Covid-19 no município. Cedro tem 803 casos confirmados, com 758 curas e 5 óbitos. Parnamirim tem 675 casos, com 641 curas e 15 mortes. Terra Nova tem 547 casos confirmados, 497 recuperados da doença e 7 mortes. Edvânia Gomes para o programa Araripina Urgente com Roberto Gonçalves.
7h15, obrigada, Edvânia. 7h15. E tomou posse nessa segunda-feira o novo secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco. Reportagem de Rodrigo Lambert.
O governador Paulo Câmara empossou nesta segunda-feira o novo secretário de Desenvolvimento Agrário de Pernambuco, Claudiano Martins Filho, em cerimônia realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo do estado. Claudiano exerce atualmente o terceiro mandato consecutivo como deputado estadual, cargo do qual pediu licença para assumir a pasta. Natural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, Claudiano Martins Filho tem 32 anos e, durante sua atividade parlamentar, presidiu a Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural da Assembleia Legislativa de Pernambuco. O novo secretário de Desenvolvimento Agrário do Estado fala com otimismo sobre esse desafio e reforça o trabalho em prol dos produtores pernambucanos.
E é uma alegria muito grande, estou no meu terceiro mandato de deputado. Sempre minhas pautas foi em defesa do produtor, dos agricultores, da nossa agricultura, do nosso estado. E aí agora eu estou tendo o privilégio, a honra de ser chamado pelo governador, indicação do meu partido, para assumir essa nova missão. Estou preparado, estou pronto, sei que o desafio é grande, mas vamos aí sempre trabalhar pelo pequeno e médio produtor do nosso estado.
Da agência Rádio Sei de Notícias, Rodrigo Lambert.
Obrigado, Rodrigo. Lembrando que o Martins aí, ele entrou na vaga do Dilson Peixoto, né, que o PT saiu do governo estadual, né? Porque teve aquela arenga, aquelas acusações na disputa pela prefeitura lá no Recife, entre os primos, o filho do Eduardo, né, o João Campos, e a Marília Reis. E aí houve esse rompimento entre PT e PSB, e agora o pessoal do PT está deixando o governo, Paulo Câmara, e ontem foi a vez do Dilson Peixoto, que a gente teve aqui a oportunidade de entrevistar várias vezes. A presidência do IPA deve mudar, né? Porque o Reginaldo Alves, que inclusive é aqui da região do Araripe, que é o atual presidente do IPA, foi indicado pelo Dilson Peixoto e é do PT também. 7h18. E Petrolina é avaliada como a melhor cidade para empreender no interior de Pernambuco. A reportagem é de Rinaldo Ferreira.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Arari. Petrolina apareceu entre as 100 cidades brasileiras com melhores condições para o empreendedorismo. Em estudo divulgado na semana passada pela Endeavor, em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, o estudo, criado em 2014, leva em consideração critérios como capital humano, infraestrutura, inovação e cultura. Pela primeira vez, Petrolina foi incluída na lista e já figura como a segunda maior, melhor nota entre as cidades pernambucanas, atrás apenas de Recife, capital do estado. A maior cidade do Vale do São Francisco obteve melhor desempenho nos critérios cultura e empreendedorismo, ficando na 95ª colocação geral do ranking. Rinaldo Ferreira, para o Araripina Urgente.
Muito obrigado, Rinaldo. Petrolina é uma capital, né? Uma metrópole já praticamente, juntando ali com Juazeiro, tem mais de 1 milhão de habitantes, né? E está crescendo muito. Depois da entrada do Jair Bolsonaro com o Fernando Bezerra, o senador, né, como seu líder no Senado, as torneiras se abriram lá para Petrolina e a gente pegou uma rebarbinha, não foi, Rubão de Azaria? Esses asfaltos aí, muitas obras aqui, quadras poliesportivas, a gente também está pegando uma caroninha lá com o dinheiro do governo federal, graças aí a esse apoio político, né, daqui do prefeito ao senador Fernando Bezerra e também ao Fernando Filho, deputado federal, que já era, né, aliado político há bastante tempo do atual vice-prefeito Evilásio Matheus e agora também do atual prefeito Raimundo Pimentel. Que venha mais! Sendo tudo direitinho, tudo certinho, 7:20. 7:20. E o Ministério Público de Pernambuco fez recomendações para que o município de Ipubi e outros 4 aqui de Pernambuco cumpram um plano de vacinação contra a Covid-19. Henrique Faustini.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos. Nessa manhã, estamos chegando com informações nessa edição de terça-feira, porque o Ministério Público de Pernambuco expediu recomendações a prefeitos e secretários de saúde de mais 5 municípios, cobrando o cumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Dessa vez, as cidades foram Ipubi, Tuparetama, Ingazeira, Altinho e Caruaru. Com essa atualização, até agora, 78 municípios receberam recomendações para cumprir o plano de vacinação. A recomendação do Ministério Público de Pernambuco é para que os municípios cumpram os referidos atos e obedeçam à ordem de prioridade da vacinação contra a Covid-19 em cada unidade de saúde contemplada. O Ministério Público de Pernambuco recomenda a policiais civil e militar que adotem as providências legais cabíveis para aqueles que insistirem em descumprir essas mesmas normas. A recomendação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público de Pernambuco, da última sexta-feira, dia 29. E assim nós finalizamos essa informação hoje, terça-feira. Retornaremos amanhã, ao vivo pela rádio Arari FM 90,3. Também pelo sistema Beto Som de Comunicação, em todo o Sertão Central, retransmitindo o Arari Pina Urgente, com Roberto Gonçalves.
Muito obrigado, Henrique. 7:22, Henrique, que hoje vai apresentar, né, o Supermanhã aqui, logo depois do Araripino, gente, às 9 da manhã. 7:22. E familiares do jovem Gutenberg, aqui de Araripina, estão com uma campanha para arrecadar recursos materiais e financeiros para ajudar na sua recuperação integral das sequelas de um acidente motociclístico ocorrido em 2017. Devido ao impacto da gravidade do trauma, o seu estado de saúde requer total cuidado de seus parentes. Você pode ajudar com alimentos, fraldas do tamanho M ou G, frutas, leite e outros mantimentos. A sua doação pode ser feita através de depósito bancário, através da conta da agência 0772, que é a Caixa Econômica Federal, Operação 013 e a conta 30887, dígito 0. O titular da conta é Tamires Alves da Silva, que é irmã, né, do Gutenberg. Para mais informações, entrar em contato com o número 9683-3893. 9683-3893. Falar com Josiane. Toda forma de ajuda é bem-vinda. E pode levar também na residência do Josenberg, ali na rua Coelho, né, Rodrigues. A rua da Prefeitura, número 602. Vamos ajudar. 7:23. 7:23. Vamos conferir agora os preços dos produtos agrícolas comercializados nessa terça-feira em Araripina e região. As informações são de Gerbe Alencar, presidente da Associação dos Agricultores da Serra do Moraes. Bom dia, Gerbe.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araria FM. Chegando aqui com os preços dos produtos agrícolas comercializados aqui em nossa região. O preço da tonelada de mandioca continua o mesmo da semana passada, variando de 300 a 350 na roça e 350 a 400 lá na fábrica. A farinha comum está variando de 60 a 70 reais, a farinha grolada de 70 a 80. E a farinha quebradinha está variando de 90 a 100 reais. O feijão de corda está custando em média 340, 360. o andu R$ 6 o litro, a fava R$ 10 e o milho está variando de R$ 70 a R$ 80, Roberto. Roberto, aproveitando o espaço, eu queria mandar um abraço para todos os que fazem parte da Associação do Riacho Fundo, em nome da pessoa do presidente Seu Edinho, que recebeu a gente muito bem no domingo. Toda a família recebeu a gente, serviu aquele almoço maravilhoso, teve paciência para explicar algumas informações que a gente precisava, também a organização que essa associação tem é impressionante, viu, Roberto? É um exemplo aqui para a nossa região.
Muito bem, parabéns então, obrigado, Gerbe, e logo mais, né, no decorrer do dia, os preços dos produtos estarão aí postados também no blog do Roberto Gonçalves. 7h25, 7h25 em Pernambuco. Tudo passa por aqui na Arari. As aulas da Rede Municipal de Ensino em Araripina começarão no dia 4 de fevereiro, quinta-feira, 100% online. A informação foi do gerente do Departamento Pedagógico, Marconi Jacobi, aqui na Rádio Arari FM. Também ontem participaram do programa a psicóloga Apolônia Carvalho e a gerente do Departamento de Matrícula Escolar, Marco Niesia Costa, que começou falando sobre as matrículas.
Olha, nós tivemos um cronograma de matrícula, né, desde o mês de novembro, que foi aberto um espaço para rematrícula e nós fizemos as matrículas automaticamente, né, por conta da pandemia. Nós tivemos essa dificuldade esse ano, né, que gerou tanta... Mas, enfim, as matrículas estão abertas, estiveram abertas de acordo com o cronograma até o dia 20 de janeiro. Os pais que ainda não compareceram vão poder comparecer para efetivar a rematrícula, que foi feita automaticamente. Eles podem fazer ao longo do ano letivo, né? E quero abrir aqui que é muito importante que eles compareçam para atualizar endereço e telefone, né? Que nesse momento as escolas precisam estar com essas informações em dia para que possa manter essa relação família-escola.
Família-escola. E o negócio agora é tudo remoto, né? O ensino remoto. Então vamos falar das estratégias aí, professor Marconi. É um ensino esse ano aí, remotamente ainda, né?
Isso mesmo, Roberto. Nós ainda estamos em um momento crítico da pandemia, né, dessa doença aí que nos deixa tão inseguros, né? Então a gente ainda vai iniciar o ano letivo escolar de forma remota, né, junto às famílias e alunos, reforçando o que Marconiessa colocou, o quanto é importante que as famílias, de fato, mantenham esse vínculo escolar, né, o contato com a escola. A escola tem um organograma de atendimento, tomando todas as medidas preventivas e sanitárias para estar mantendo esse relacionamento com a família e com as crianças nesse momento de pandemia. E eu quero também reforçar e agradecer a todos os gestores, pais, alunos que têm sido parceiros, guerreiros, heróis nesse momento, porque nós temos professores, temos diretores escolares que têm ido até a casa do aluno de moto, de bicicleta, de carro, a pé, buscar, fazer aquela busca ativa de todos os alunos, porque o trabalho tem sido gigantesco nesse momento de distanciamento social. Então, por N fatores, ou por medo, ou por insegurança, muitos alunos se distanciaram da escola, e aí os diretores, professores, familiares de alunos estão sendo muito parceiros nessa busca ativa de aluno, um por um, para que a gente possa manter o aluno nesse contexto educacional, que ele continue aprendendo, que ele continue tendo acesso ao conhecimento e tendo a oportunidade de continuar estudando.
Bom, doutora Polônia, como o próprio professor Marconi falou aí, esse negócio de pandemia está mexendo no psicológico das crianças, né? Então, como é que está o trabalho da senhora com relação a isso, principalmente com relação a esse novo método de ensino aí, né, que é o através da internet, né? E como é que as crianças estão se adaptando a isso?
Não é nada fácil, né? O ensino remoto é algo novo para todos nós. né? Foi um grande desafio ano passado, tanto para diretores, gestores, quanto para toda a equipe, para que a gente pudesse estar se adaptando a essa nova metodologia de ensino. Né? Veja só, Araripina hoje é um município, eu acredito que o único município da região que tem um núcleo de psicologia e bem-estar docente. Né? O núcleo de psicologia e bem-estar docente foi implantado pela gestora Larissa, né? Então muito preocupada com as questões emocionais, tanto em relação a professores como aluno. Né? E aí a gente teve a pandemia, né? O núcleo, ele trabalhou no sentido de dar apoio, não só às famílias, como aos alunos em relação à orientação, né? De como é que as famílias poderiam estar lidando, né? Com o ensino e aprendizagem nesse momento tão difícil que é o ensino remoto. Então, a gente pôde estar orientando a família, pôde estar também orientando os profissionais, trabalhamos com os profissionais também, as questões emocionais, que foram também um período muito difícil, né? A questão dessa convivência, desse distanciamento social que a gente teve que conviver com isso, né? E a gente sabe que também a convivência familiar que termina gerando um estresse muito grande, né? Então, assim, o nosso objetivo enquanto núcleo foi esse, minimizar os impactos em relação à questão emocional.
Bom, o áudio da entrevista, né, com a Marconiésia Costa, que é gerente do Departamento de Matrícula Escolar, a psicóloga Polônia Carvalho, que estava falando aí agora, e também com o professor Marcondes, né? Professor Marcondes, que é o gerente do Departamento Pedagógico, já está disponível na íntegra no blog do Roberto. Agora 7 horas e 31 minutos em Pernambuco. 7h31. E nessa segunda-feira, a TV Grande Rio, dando continuidade à série de entrevistas com prefeitos eleitos em 23 municípios do sertão pernambucano, entrevistou o prefeito de Araripina, Raimundo Pimentel, que respondeu questionamentos da população. Um dos temas abordados na entrevista foi a geração de emprego. O prefeito Pimentel acredita que a instalação da Faculdade de Medicina e a ampliação do parque eólico, né, serão importantes para ampliar a oferta de emprego aqui na região.
Nós tivemos um cronograma de matrícula.
Olha, a gente tem primeiro a Faculdade de Medicina, que está na iminência de abrir. Na verdade, já devia estar funcionando. Desde julho, a pandemia atrapalhou todo o processo de credenciamento da faculdade. E isso deve estar sendo liberado agora a partir do início desse ano. Né? Então nós vamos ter aí um momento, né, certamente de muito crescimento no setor de serviço, porque você vai ter aí cerca de 300, 400 alunos que vão vir do Brasil inteiro e vão estar estudando lá na Faculdade de Medicina de Araripina. Além disso, nós estamos ampliando os cursos da nossa autarquia educacional, né, isso vai aumentar a oferta e, assim, do ponto de vista econômico, a gente tem também a questão da energia eólica, que está vivendo um momento de expansão muito grande.
Esse parque eólico que você já tem lá vai ser ampliado. E eu soube, eu quero que o senhor me confirme se é verdade, se o SENAC já vai profissionalizar algumas pessoas para trabalhar nesse setor.
Veja, já existe, né, um parque eólico grande, um dos maiores parques eólicos do Brasil, que na verdade não compreende só Araripina, compreende os municípios vizinhos do Piauí, Simões, Marcolândia, Curral Novo, várias cidades do Piauí também que estão na proximidade, que são abrangidos aí por essa incidência privilegiada de ventos que geram essa energia eólica. Mas agora especificamente nós vamos ter, né, uma ampliação. Nós temos hoje 4 grandes empresas multinacionais, junto com a Votorantim Energia, né, que é uma empresa brasileira, mas temos uma empresa indiana, nós temos uma empresa chinesa, uma empresa americana, que exploram a energia eólica na nossa região, né, como se, não só Araripina, mas também compreendendo municípios vizinhos do estado do Piauí. Mas, basicamente, né, as pessoas vivem em Araripina, moram em Araripina, e, evidentemente, que isso gera uma outra dinâmica para o setor de serviço na nossa cidade. Com essa ampliação, né, nós temos aí um potencial muito grande de expansão, não só de energia eólica, mas também de energia solar, que agora está sendo consorciada com a energia eólica por essas empresas, certamente vai gerar aí um boom muito grande dessa área de serviço também, né, de pessoas que vão morar na nossa cidade.
Aí então a entrevista do prefeito Raimundo Pimentel ontem na TV Grande Rio, né, no GR1, que é o
ao meio-dia, né, às 13 horas, falando aí sobre vários temas. E a gente deu destaque à geração de emprego com relação aí à chegada da Faculdade de Medicina, o complexo eólico da Votorantim, que inclusive vai ser ampliado, tem um investimento aí de 2 bilhões de reais, tem novidades aí na Votorantim aqui para a região. Eu já recebi informações e ao longo da semana nós vamos trazer aqui no programa Araripino Gente. Inclusive nós já estamos agendando uma entrevista com o novo gerente do Parque Eólico, do Complexo, né? Que é mais um que está chegando aí agora, do Complexo Eólico da Votorantim, aqui na região do Araripe. 7:35. 7:35, agora nós vamos falar de polícia, né? Na área policial, uma criança de 2 anos morreu afogada no açude da zona rural de Parnamirim. Quem tem as informações é o nosso colega Robson Moreno. Bom dia, Robson.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Uma criança de apenas 2 anos e 7 meses morreu afogada por volta do meio-dia do último domingo, dia 31, no açude, no sítio Lagoa dos Peões, na zona rural de Parnamirim, Pernambuco. A vítima foi socorrida pelo SAMU, mas infelizmente já deu entrada no hospital da cidade sem vida. Segundo a Polícia Militar, testemunhas disseram que a criança havia se afogado no lago situado na zona rural. O corpo foi encaminhado então, Roberto, ao Instituto Médico Legal IML de Petrolina e a ocorrência registrada na Delegacia de Polícia Civil para averiguação da morte. Aqui é Robson Moreno para o programa Araripina Urgente com Roberto Gonçalves na Rádio Arari FM.
Muito obrigado, Robson. E aqui em Araripina, um homem foi atingido por 2 tiros na Serra do Aperto ontem após uma discussão. Quem tem as informações é o repórter Eudo Brito. Bom dia, Eudo.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Trabalhando para um sertão bem informado. Homem atingido por 2 tiros na Serra do Aperto, em Araripina. No final da noite desta segunda-feira, dia 1º, policiais militares foram solicitados pela unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas de Araripina, informando que dera entrada naquela unidade hospitalar uma vítima de disparo de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar, o acusado confessou ter atirado na vítima em legítima defesa e que a arma estava no bar de Genilson. Foram realizadas diligências na localidade e localizado a arma do crime e vítima, que relatou ter tido uma discussão com seu agressor e esse saiu dizendo que voltaria. E quando já ia embora no seu carro, foi surpreendido pelo acusado, que estava em cima de uma moto disparando contra sua pessoa. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que em ato de defesa agarrou-se com ele e, sendo atingido de raspão na cabeça e braço esquerdo, correu para o mato. Diante do exposto, vítima e acusado foram conduzidos à DP de plantão em Ouricuri para as devidas providências. Da redação da Arari FM, Eldo Brito, para o Araripina Urgente, com o Dr. Roberto Gonçalves.
Muito obrigado, Eldo, pelas informações. Agora são 7:37 em Pernambuco. E ainda no programa de hoje, né, o Fredson Paiva vai trazer mais detalhes sobre esse caso. O Eudo Brito vai voltar falando de futebol. Flamengo! Como é que foi o Flamengo ontem, Rubão das Áreas? Eu tava namorando, não assisti o jogo, não. Mas disse que foi peia, eu ouvi falar, disse que foi peia. Eu não sei pra quem foi a peia, se foi pro Sport ou se foi pro Flamengo. Se alguém puder me indicar que eu tava namorando na hora do jogo, eu não assisti, não.
Ei, chega não, meu amigo.
Pela caridade. Rapaz, hoje é o aniversário de Rinaldo Ferreira, rapaz, meu irmão Rinaldo Ferreira, um dos primeiros radialistas em FM do Sertão do Araripe, hoje está aniversariando. Parabéns, Rinaldo, parabéns aí à sua esposa, a Cátia, que ligou pra cá, parabenizando você. O amor desses dois aí é antigo, né? Ainda é do tempo ainda da Arari FM. Parabéns, Rinaldão. Rinaldo que participa conosco, que colabora com o programa Araripino Gente, que apresenta o Flash da 90 todos os dias, de segunda a sexta, né? No sábado, o Botequim, ao meio-dia. Obrigado, Rinaldo, por tudo, meu irmão, e parabéns. Deus te abençoe. Olha, você já pensou no seu futuro? Escolha seu caminho e faça acontecer. Faça Senai. 78% dos alunos são contratados porque as indústrias preferem a qualidade Senai. São cursos técnicos das modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade, além de fardamento e material didático inclusos. Eu disse Senai, o melhor ensino técnico. Informações pelo 0800-600-9606. Bom, além do Eudo Brito, falando de futebol daqui a pouco, tem Fredson Paiva falando da área policial, Padre Zenilton, a mensagem do dia. Hoje é terça, hoje é dia de Dr. Francisco Eudes. Ele vai falar sobre o desenvolvimento da visão das crianças. Dr. Francisco Eudes também hoje. Nós temos agendada a entrevista com o secretário executivo de cultura do município de Araripina, o Josenberg. Pepeta, né? Geonaldes Pepeta, exatamente. Geonaldes Ellenberg Pepeta vai falar sobre a Lei Aldir Blanc, os projetos aprovados aqui no município, a sua participação pelo 91910116. Escolha aí um desses temas aí e manda a sua opinião, tá certo? Além, evidentemente, é claro, também das manchetes dos principais jornais e os blogs aqui de Araripina, blog do Fred e blog do Roberto. 7h40, vamos ao intervalo. Já já estaremos de volta aqui pela Rádio Forte do Sertão e Sistema Betson de Comunicação, que vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
Oferecimento do Araripina Urgente é da Hightech Informática, internet boa na Hightech, meu filho. A Hightech está se modernizando. A Hightech não deixa seus clientes para trás. O mundo evolui, a Hightech também. Hightech Informática Araripina. Vem aí novidades na Hightech. O Araripina Urgente também é um oferecimento do Posto Trevo. Posto Trevo Araripina, com novas instalações, novos tanques de combustíveis. A gasolina aditivada dura mais. Aqui dura muito mais. A gasolina testada e aprovada nos Estados Unidos e na Europa, aqui em Araripina, só no Posto Trevo. Também lá você encontra no Posto Trevo diesel S10, o etanol mais barato da cidade. E ainda a Pousada Trevo, disponibilizando apartamentos com diárias a partir de R$30. Posto Trevo, Pousada Trevo, às margens da BR-316, no início da Florentino Alves Batista. Araripina Urgente também é um oferecimento da Casa Neto Pneus. Casa Neto Pneus Jadu, toneladas de alimentos para a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Distribuir com as famílias carentes de Araripina através da campanha do bem que continua na Casa Neto Pneus.
Os dias são de batalhas, mas durante toda a sua história, a Casa Neto Pneus sempre superou os mais difíceis obstáculos, unindo sempre força, fé e muito trabalho. Continuamos em uma corrente de solidariedade para aqueles que mais precisam. Abrace esta causa. Venha à Casa Neto Pneus e tenha um super descontão. Doando 1 quilo de alimento não perecível, você goza de 30% de desconto. 2 quilos de alimentos, 40% de desconto. 3 quilos de alimentos, 50% de desconto nos serviços de alinhamento e balanceamento. Todos os alimentos arrecadados serão convertidos em doação pela paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Casa Neto e Pneus Gudia. Fones 3873-1092 e 3873-2481. Nosso trabalho também é plantar o bem.
Araria FM.
Você que sente dores no corpo, anda cansado, desanimado, use Tiogenol. Tiogenol também fortalece músculos, nervos e ossos, combate a anemia e reativa a memória. Tiogenol líquido ou comprimido fortalece você, da cabeça aos pés. Tiogenol, o azulzinho que te dá forças. Você encontra nas melhores farmácias. Tiogenol, o azulzinho que te fortalece.
Araripina, sorte pra valer, é prêmio toda semana pra você.
Chegou, minha gente, chegou o mês de fevereiro. Olha só, esse vai ser o mês da sua mudança de vida. Tem 3 prêmios em dinheiro no próximo domingo, dia 7, e um Jeep Renegade automático. O sonho é um Jeep Renegade automático zerinho. E no giro da sorte, 10 prêmios de R$500. Tudo isso com dupla chance. Você concorre dobrado.
Vem aí a Maratona Recreativa de Férias do Sesc. Vai ter banho de piscina, recreação esportiva, oficinas de criatividade, jogos de realidade virtual e muita diversão para a criançada. Com cuidado redobrado e seguindo todos os protocolos de segurança. Turmas de 19 a 22 e 26 a 29 de janeiro. Com vagas pela manhã e tarde. Corra e garanta já a sua. Informações 3873-0812. Vem pro Sesc.
Quando estamos construindo ou reformando, buscamos uma maneira de economizar na obra e uma maneira de fazer isso é justamente comprando na Central da Construção. As lojas da Central da Construção oferecem os melhores preços e materiais para que a sua obra fique muito mais em conta, mas sem tirar a qualidade. Central da Construção, Araripina Varejo, Avenida Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Fale com meu amigo Cadê, 3873-3749. Central da Construção, Araripina, Atacado, Rua Rui Barbosa, próximo à BB, telefone 3873-0646. Você fala com meu amigo Nilson da Central, Central da Construção, gerando emprego e renda aqui na região.
Atenção, servidores públicos e funcionários de empresas privadas. Na Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, aqui você encontra graduação, formação pedagógica e pós-graduação. Todos os cursos autorizados pelo MEC e com o mesmo diploma do curso presencial. Avance na sua carreira profissional. Garanta hoje mesmo vestibular e matrícula grátis e bolsas de estudos para todo o curso. Informações WhatsApp 87-999-33-4452. Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Mude sua vida no seu tempo. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Atenção para os profissionais que estão atendendo na Clínica do Coração. Doutora Suela Delmondes e doutor Carlos Antônio, cardiologistas. Doutora Débora, psicóloga. Doutor Carlito Onofre, psiquiatra. Doutor Natanael Modesto, urologista. Doutor Carlos Kennedy, neurologista. Doutor Francisco Breno Lira, cirurgião vascular. E doutora Maria José Oliveira, nutricionista. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, centro de Araripina. Marque a sua consulta pelo telefone 3873-3030.
Doutor Leonardo Viana, ortopedista, especialista em bursite, tendinite, artrose, está atendendo na Clínica do Coração. Agende sua consulta pelo telefone 3873-3030. Clínica do Coração, Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 263, no centro de Araripina.
Oxente, homem, é tu que tá pinotando no meio da rua, se rindo à toa.
Tu não tá vendo não, é? Comecei a tomar samba caetá da carne. E tô com uma disposição arretada. Tô até namorando. Oi, acabou-se os inchaços dos pés. As feridas do corpo cicatrizaram. As manchas da pele desapareceram. Não sinto mais dores nas pernas. E o colesterol ruim foi pras cucuias. Samba Caetá da Carmel. Pra esse eu tiro o chapéu. A venda das casas de produtos naturais e nas farmácias da sua cidade. Samba Caetá.
A Clivea Araripina, Clínica Veterinária do Araripe, tem novidades para o seu pet. Dispondo agora de veterinários 24 horas com plantões nos fins de semana e feriados. Não deixe o seu animalzinho sem assistência. Precisou? Ligue para a Clivea. Telefone zap 87-99135-9653. 9135-9653. Clivea Araripina, Rua Pedro José Rodrigues, ao lado da Uniclinic. Clivea, pronta para fazer o melhor pelo seu animal.
Vem de verão, vem de Delelis. O mês de janeiro começa com muita energia, vibração e calor. Venha viver esta nova experiência. A loja Perfil, que em breve será Delelis, está localizada na rua 15 de novembro, número 100, centro de Araripina. Siga o nosso Instagram, @ Perfil Araripina.
Como anda a sua saúde e a sua mente, como está? Casa de Saúde São José, hoje, Dr. Cícero Inácio atende. Ele é dermatologista, alergologista. O câncer de pele é o mais comum entre os brasileiros. Você é brasileiro? Então fique atento, proteger a pele do sol começa da infância. Dr. Cícero Inácio, dermatologista e alergologista, hoje atendendo na Casa de Saúde São José. E lá todos os dias você também dispõe do Laboratório Lab Center, atendimento e qualidade que a sua família merece, dispondo dos mais modernos equipamentos para a realização de exames diversos. Realizamos também o toxicológico exigido pelo DETRAN. Casa de Saúde São José, Rua José Arnô Campos, Centro, Araripina. Telefone para contato 3873-1233.
O Paraíba preparou uma semana inteira de grandes promoções em todos os setores da loja. É uma semana cheia de ofertas e oportunidades para você realizar suas compras à vista com aquele desconto especial. Ou, se preferir, você pode parcelar tudo em até 12 vezes no Crediário Paraíba ou em até 10 vezes no cartão de crédito. E tem mais: seus produtos serão entregue em menos de 48 horas e com montagem grátis. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
Verdurão Compre Bem. O lugar certo para você economizar é no Verdurão Compre Bem. 3 vezes por semana chega frutas fresquinhas. E tem mais, tem a seção de folhas sem agrotóxico, tem folhas novinhas todos os dias. Eu disse Verdurão Compre Bem, a comodidade você recebe em sua casa. Agora mudou, né? O WhatsApp do Verdurão Compre Bem é o 999538204. Verdurão Compre Bem, ali na Florentino Alves Batista, na entrada da Coab.
Se você vai construir ou reformar, temos uma excelente notícia. Agora a Sertão Metais dispõe de tintas, massa de alta qualidade, portas de ferro para sua construção a preço de promoção. Não compre tintas e portas sem antes visitar a Sertão Metais. Início da Florentino Alves Batista, telefone 87-999-56-2008.
E atenção, doutor Carlito Onofre está atendendo agora também na clínica Termais Saúde. O psiquiatra é um médico especializado em psiquiatria, a área da medicina que atende, trata, reabilita e previne os transtornos mentais e de comportamento. Doutor Carlito Onofre atendendo na clínica Termais Saúde. Agenda sua consulta pelo 99656-0659, Araripina.
Roberto Gonçalves, trabalhando para um sertão bem informado.
O melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Araripe.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão, há 3 décadas levando informação com muita responsabilidade e qualidade para o povo pernambucano. Somos também no Sistema Betson de Comunicação, no Sertão Central, em Parnamirim, Verdejante, Terra Nova, em Umãs, distrito de Salgueiro. Sistema Betson também entrando local em Serrita, através da Terra Nova FM. Alô, Serrita! Prefeito Alildo está sempre na escuta do programa da gente. E em breve, né, o Sistema Betson também aqui no Sertão do Araripe, em Bodocó, com a Canacuí FM, em Orocó, no Sertão do São Francisco, na Orocó, Sistema Betson. Estamos também em Granito e Morilândia, que são o Sertão do Araripe, nesse momento também nos escutando. Bom, daqui a pouco eu vou trazer uma reportagem do meu amigo Nivaldo Vieira. Ontem foi a inauguração do Posto Milagres, lá no distrito de Guarani, em Terra Nova. E Nivaldo Vieira vai entrar direto lá de Parnamirim para falar sobre essa inauguração. Teve missa, né, com as pessoas, os caminhoneiros, os clientes, proprietários presentes. E daqui a pouco Nivaldo Vieira traz as informações. Nivaldo é muito chegado a isso, a religiosidade. Bom, hoje, 2 de fevereiro, é comemorado o dia de Iemanjá, dia do agente fiscal. Na Igreja Católica, hoje é dia consagrado à apresentação do Menino Jesus no templo e purificação de Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora das Candeias, da Candelária, da Luz, da Purificação, dia de Nossa Senhora da Oliveira, dia dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Hoje é dia aí, o caba tá protegido hoje. Hoje não há nada de ruim atinge não, caba não. Acontecimentos marcantes nessa data: em 1892 era inaugurado o Porto de Santos, o maior da América Latina, né? Em 1964, chegava a sonda americana Ranger 4 à Lua. E em 1996, estreava a TV Senado, que agora tem um novo presidente. Foi eleito ontem, Rodrigo Pacheco.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte. Araripina Urgente. Entrevista.
E a Prefeitura de Araripina, por meio da Secretaria de Cultura, reuniu os artistas de diversas áreas para orientações sobre a fase de execução dos projetos da Lei Aldir Blanc aqui no município, que incentiva as mais diversas produções culturais e artísticas. Para falar sobre o assunto, tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da Arari FM o Geonaldes Pepeta, Geonaldes Ellenberg Pepeta, como é mais conhecido, que é o secretário executivo da pasta. Bom dia, Geonaldes, prazer, meu irmão.
Bom dia, Roberto, bom dia aos ouvintes da Arari. Primeiro, me desculpar, né, que nós tínhamos um trato aí, tínhamos um compromisso para sábado, e me deu um branco. Eu sou meio bom de horário, mas não sei o que aconteceu, que de repente me passou pelo sentido e eu perdi.
Tranquilo,
um
meu irmão.
Um belo compromisso, né, porque contava aí com dois artistas, né, aos quais eu tenho muita admiração, o Carlos como cordelista, que é da minha área, eu também sou cordelista, né, estou aqui com o meu material aqui para falar um pouquinho também sobre ele, e o Vavá, que tem registros diversos, né, no campo artístico, e me passei, perdi esse momento. Um momento ímpar de estar entre artistas falando sobre arte.
Mas você vai ter mais oportunidade para frente, pode ter certeza. A gente já marcou aí, de dois em dois meses, um programa para a gente falar de cultura. Então a gente vai ter oportunidade, pode ter certeza, como estamos tendo agora, Geonaldes. Bom, esses projetos aí aprovados, já foram aprovados, serão executados, quantos são, como é que foi?
Bom, Roberto, a Lei Aldir Blanc, né, ela veio, como todos já foi debatido, mastigado, né? Ela veio por consequência da pandemia, assim como tantos outros atos dentro do país, e ela veio para beneficiar o setor cultural, que repetitivamente se fala, né? Foi o primeiro a parar e será o último a retomar. Em consequência da fonte essencial para a execução das obras, que é a presença do público. Não havendo público presente, né, praticamente aniquila-se um setor da sociedade, no contexto financeiro, que é a parte cultural. E por consequência disso, foi colocado aí para a nação a Lei Aldir Blanc. O Aldir Blanc foi um músico, né, que faleceu em consequência também da pandemia, e foi homenageado com essa lei para chegar ao setor cultural, ou seja, é o emergencial do setor cultural. Mas essa Lei Aldir Blanc, ela veio depois da Lei Emergencial Geral. E o formato que ela veio, ela bagunçou muito a cabeça de todo mundo, porque não era uma coisa clara e também lógico, né? Uma coisa que o país e o mundo não conhecia, que era um processo desse, processo pandêmico. Resultado, quando se passou o princípio da Lei Emergencial Geral, aí veio a implantação da Lei Aldir Blanc. Essa implantação da Lei Aldir Blanc, ela veio num formato meio que bagunçado, né? A regulamentação dificultou muito o processo. Tanto é que nós estamos aí há praticamente 3 meses rodando com essa lei para tentar a aplicabilidade. Tem municípios que não chegou ainda a executar os recursos. Nós estamos fechando a parte de repasse de recursos. Só alguns artistas que têm problema com conta, com documentação, que não receberam ainda, mas 99,9% já foi repassado para os artistas e para as inscrições dentro do edital que foi fornecido aos artistas. De forma que nós estamos agora na fase de execução, né? Entraremos na fase de execução. O artista tem um prazo para cumprir o período, né, para cumprir o proposto dentro do edital, dentro do que ele se propõe a fazer, e nós vamos agora para essa fase. Estamos marcando aí para a última semana de fevereiro, para uma semana voltada só para a arte, onde todos os projetos que queiram estar nessa semana se apresentam. Por que eu digo que queiram? Porque o artista também é livre para apresentar dentro do prazo, apresentar o seu material comprobatório de que ele executou o projeto, de que ele utilizou os gastos. Falando em números, o município recebeu, destinado para o setor cultural, R$ 607 mil reais. É um volume bom de dinheiro, né, eu considero um volume bom para se investir na área cultural, e melhor seria se ele fosse periódico, porque, como todos sabem, a cultura dos municípios, ela não é fundo a fundo. E isso faz com que os municípios, com que o setor cultural dos municípios esteja agregado ao gabinete. E nem sempre se tem dinheiro, recursos direcionados para a cultura, pelos municípios, em consequência das demandas do município. Como esse valor veio especificamente para a cultura, então você tinha aí, vamos dizer assim, para o setor cultural, uma espécie de folga, porque esse dinheiro era exclusivo para a cultura, ele não pode ser destinado a setor nenhum, salvo ações culturais. E se pedia que você tivesse no inciso 1 repasse para aqueles que não conseguiram receber o emergencial geral, essa parte ficou com o Estado de Pernambuco. Os municípios ficaram livres de trabalhar com o inciso 1. No inciso 2, teríamos que ofertar parte do valor para os prestadores de serviços culturais, que seriam empresas, grupos, aqueles espaços culturais que, com suas despesas e com suas ações paralisadas e as despesas presentes, poderiam pleitear valores e receber esse recurso para a manutenção dos espaços, das empresas, dos grupos. E no 3, aí vinha uma linha ofertada, que seria em formato de editais, onde você abriria vagas, e Araripina abriu 110 vagas dentro do edital, do edital LAB, Araripina de Todas as Linguagens, foram abertas 110 vagas para que os artistas propusessem obras e que houvesse o repasse conforme a avaliação de cada um desses projetos, se ele estava legal, se ele estava batendo com o que o edital pedia. Assim fizemos, e foi investido no edital 2, aliás, no inciso 2, R$ 81 mil, nós tínhamos R$ 276 mil destinado ao 2, mas as inscrições não supriram o que se imaginava. Aí foi utilizado somente R$ 81 mil, já devidamente repassado aos espaços culturais. No inciso 3, foi destinado o restante do valor, onde se remanejava o valor do 2 para o 3 e ofertava esse valor total, disponibilizando para a classe artística. E nós não tivemos, incrivelmente, não tivemos a totalização do valor aplicado. Tivemos que remanejar nas aprovações para utilizar o máximo possível dos recursos, chegando aí a R$ 372 mil dentro do inciso 3. Isso implica dizer, Roberto, que nós teremos aí, o governo pedia que a gente devolvesse o dinheiro, o restante do dinheiro, que se sobrasse um centavo teria que ser devolvido, até porque a conta não é uma conta do município, é uma conta criada para o município, é uma conta do governo federal, onde o município tem a autonomia de extrair o valor repassado conforme as inscrições. E a sobra, se ele tiver lá um centavo, teria que devolver ao governo federal. Assim fizemos, mas saiu uma resolutiva do governo federal, deixando o restante dentro do município, e que posterior deliberariam a respeito do que fazer, de como fazer para utilizar esse recurso. Então nós ficamos aí com uma sobra de R$ 153 mil e 200.
Que ainda podem ter projetos apresentados,
isso,
né?
Isso. A perspectiva de todos os secretários e todos os prefeitos é de que esse valor será também no formato edital, mas não podemos afirmar o que vai acontecer porque não há ainda a determinação por parte do Ministério do Turismo, ao qual se agregou o setor cultural, mas que esse valor será utilizado também pela área cultural. Mas não se sabe o formato que será. Espera-se que seja em editais.
Editais. Bom, quem recebeu o dinheiro do auxílio emergencial, o artista que recebeu, ele não pode participar desse programa.
Não, pela lógica do emergencial geral?
Sim.
Não, sim, ele pode.
Pode, né?
Pode, porque o entendimento foi de que ele recebeu o emergencial geral para a sua necessidade, a sua sobrevivência, a sua e da família. Já no caso do emergencial da cultura, tem a parte de fomento que é para empresas, para grupos. E no contexto dos editais, a liberação é que você chegue ao máximo possível de artistas promovendo a arte. Então, o que se...
Foi, é uma forma também de suprir, o que perdeu, essa perda aí durante...
Até porque, se você for analisar, os municípios, eles não tinham acesso a valores específicos para a cultura. Mas com a injeção desses valores dentro dos municípios, aí você consegue chegar à ponta da linha, que ia chegar o artista lá em cima da serra, que não participou, aquele lá que nunca teve a oportunidade de aparecer, enfim. E aí vem a consequência também do edital. O edital, ele traz a possibilidade de todos os artistas aparecerem nas mídias. E como é que eles vão aparecer nas mídias? Executando o proposto dos editais.
Certo. Está no edital, né?
São 110 oportunidades, eram 110 oportunidades, né? Mas aqueles que se inscreveram, eles vão estar lançando seus vídeos, né? Eles podem estar participando de programas.
Já tem um calendário já de apresentação desses?
Então, eu estou aqui com ele aberto aqui, a perspectiva do calendário, porque a nossa intenção, a intenção do município, assim como o prefeito determinou, e acho que você já ouviu falar, né? O município vai abraçar a Audi Blanc. Ele disse, não, a gente não pode, em hipótese alguma, deixar de que esse recurso retorne. É. Se ele é para beneficiar a classe artística, tome a frente e execute o projeto. Uma loucura esse projeto, uma coisa de doido.
É uma burocracia muito grande.
É uma burocracia. Você tem uma ideia, para cada artista, a gente fez 5 consultas de SPC, ou seja, todos os órgãos você consulta para saber se o artista pode ou não receber esse valor.
Quer dizer que vai ter muita artista que não vai receber porque é problema de documentação.
Alguns ficaram por documentação, outros ficaram por não crer no processo, por não acreditar, pela morosidade, pela lentidão, né? A burocracia, o excesso de documentos que se pede. Alguns ficaram nisso. Mas a gente vai chegar aí a uma média de pelo menos, acredito eu, pelo menos 200 artistas, né, sendo beneficiados dentro do processo da lei Aldo Blanc. A nossa perspectiva é mais ou menos isso.
Agora, seria bom, como você mesmo disse, Geonaldo, que isso aí ficasse periodicamente vindo aí esses recursos para a cultura, porque a gente tinha aí a Lei Rouanet, mas a Rouanet era só para artista rico. Essa, pelo menos, aí vai atingir essa camada mais necessitada, né?
Roberto, eu analiso muito a Lei Aldir Blanc como um fator positivo para o setor cultural. A gente sabe do prejuízo absurdo que eles estão tendo, é lógico, né? Essa paralisação é uma coisa bombástica, é uma coisa inesperada, ninguém nunca viu um negócio desse. Né? Eu participei da vacinação da pistola.
Eu também.
Não sou muito
Ainda tem a marca aqui ainda.
Pois é, eu carrego comigo a marcazinha aqui. Eu participei daquela que era fruto de uma epidemia, né? Uma pandemia menos invasiva, digamos assim, dentro do país, mas houve a vacinação. E naquele processo de vacinação, a gente via a loucura do povo de se livrar daquela doença. Os tempos são outros, né? A modernidade, a facilidade com que você tem a informação, né? E essa facilidade fez com que o blackout do mundo acontecesse. E nesse blackout, a classe artística, né, ela foi a primeira penalizada, né? Vamos lá, a consequência disso tudo, qual será? Na minha concepção, a Lei Aldir Blanc, ela trouxe para o artista a possibilidade do reconhecimento da necessidade de se ter recursos fundo a fundo para a aplicação dos municípios. Você tem uma ideia, tem município que não executou a lei por desconhecimento, por medo jurídico, né, medo de cair em falta jurídica e devolveu. Entre aspas, né? Porque agora está voltando para os municípios os valores, mas simplesmente disse, não, não quero, não vou executar, por medo. Tá? E com essa situação do país, da Lei Aldir Blanc, eu vejo como uma perspectiva, né? Inclusive tramito no Congresso um projeto de acontecer o chamado repasse fundo a fundo, e a instituição da Secretaria de Cultura em cada município, porque você tem muito departamento de cultura, tem muita secretaria agregada a outra secretaria, não há algo específico. Quando se houve um mapeamento no ato emergencial, aí se reconheceu a presença do artista em todos os pontos do país. Então você percebe que você tem, mesmo que num município mínimo, pequeno, né? Ele vai ter os seus artistas, ele tem a sua classe artística.
É um setor hoje, né, que cresce muito e que gera muito emprego. O
e aí onde está
a caixa de som?
E aí onde está esse setor? Ele é diretamente agregado ao turismo, porque o turista, quando ele vem ver os atrativos do município, ele também quer ver os atrativos artísticos que se ligam, que se interligam um ao outro. Então, por isso a necessidade. Então, eu entendo e acho que a lei que tramita no Congresso, ela virá sim e beneficiará aos municípios nesse contexto de formalizar a classe artística dentro de cada município.
Muito bem, nós estamos conversando com o Geonaldes Ellenberg, Geonaldes Pepeta, secretário executivo de Cultura de Araripina. Eu agradeço pela sua presença. Fica à vontade aí para falar sobre seus cordéis.
Pois é, rapaz, eu estou dentro desse processo e esse material aqui, que é o dicionário bibliográfico dos cordelistas contemporâneos brasileiros.
Que Carlos Paixão se apaixonou por ele.
Pois aí. É, eu até recomendo que ele faça parte, né? Isso é uma coletânea de cordelistas. Pra você ter uma ideia, aqui nós temos um material belíssimo, um livro muito bem elaborado pela Nordestina Editora. E o autor do material é o Zeca Pereira, ele é o 412. Né? São 412 cordelistas contemporâneos. E já estão na segunda edição, né? Do qual eu recomendo que o Paixão faça parte. O Paixão é um cordelista nato, né?
É.
Ele é um artista nato.
Isso aí está disponível também na internet ou é só o gráfico mesmo?
Não, ele não está ainda na internet, né? Existe só o projeto na internet. E o Zeca trabalha muito a questão do cordel. Nós temos aí 400 e poucos cordelistas. Mas se você for fazer a varredura, a gente vai encontrar aí pelo menos uns 30 mil cordelistas no país. Você tem uma ideia, Roberto? Aqui nesse material aqui nós temos cordelistas de São Paulo, Tocantins, Ceará, Bahia, Pernambuco. Pernambuco, aqui do sertão, nós temos aqui consta o meu trabalho e consta o trabalho de Juarez Pereira de Exu.
O menino aqui de Araripina que está em São Paulo não está, não?
Cacalopes também consta também. Então nós temos três artistas da região aqui do sertão. Mas se você for analisar aqui, a Araripina tem mais uns quatro cordelistas, né?
Com certeza.
Inclusive o Carlos, que é um grande cordelista. E esse material, eu já joguei ele há praticamente 2 meses, não consegui falar dele ainda, né? E fazer a divulgação, o lançamento dele, eu repasso para as bibliotecas por conta da Audi Blanc. E aqui nós temos também os cordéis que já tenho lançados. E os dois últimos, que é uma coletânea, também algo inédito. Nessa coletânea nós temos aqui 12 cordelistas para escrever um conteúdo. É o chamado Cordel Coletivo. É uma sequência de horror, né? Um cordel de terror, perdão.
Terror.
Que para mim foi uma experiência fantástica. É para ser editado 10 cordéis, com uma qualidade fantástica também, né? E aqui nós temos Bahia, Rio Grande do Norte, Pará, Bahia novamente, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Bahia, Alagoas e Pará. Então, artistas de diversos pontos, trabalhando o mesmo contexto para montar o material. Eu achei uma experiência fantástica. Já estamos no segundo livreto. Estou aguardando chegar o terceiro. E a meta é chegar a 10.
E o material é muito bom, né?
O material é fantástico. Achei fantástico. E, inclusive, quero ver se o
Paixão...
Né, pula para dentro, que o cara tem que aproveitar o espaço.
É uma fera,
né?
Ele participou aqui, sabe, do debate geral com o Vavá.
Ele é muito bom no cordel.
E ele é muito bom no cordel e conhecimento também aqui em Araripina, as histórias, os causos, histórias e histórias que ele conta. Aquela área ali da bomba ali, ele conhece tudo, ele fala...
Se ele conheceu o Beco do Avelóis, ele conhece a Araripina.
É, exatamente.
Se ele conheceu o Estrela d'Alva, ele também conhece a
Araripina. Ele falou de um tal de um chocolate no Zé Martins.
O chocolate era jogador de futebol, aqui
futebol
no município.
Futebol, exatamente.
É, um craque nato também, né? Que se fosse na época atual...
Vai lá, disse que se ele tivesse saído daqui, ele ia para a seleção.
Ele era craque nato. Eu conheci o Vavá jogando também. O Vavá,
o chocolate,
um grande craque. Grande, viu? Um cara muito bom de bola, muito bom de bola.
Meu irmão, Geonaldes, muito obrigado por vir aqui, meu irmão. Atenção de nos atender. E foi muito boa a sua explicação sobre a lei Aldir Blanc, viu, meu irmão?
Eu vou passar para você aqui bem rapidinho só em relação à Semana de Arte, né? Que a Semana Lábia Araripina, todas as artes lá, por conta da lei Aldir Blanc, né? A Semana Lábia Araripina de todas as linguagens, inciso 2 e 3, onde será a espécie de prestação de contas dos valores recebidos. Aí nós teríamos do dia 21 ao 28, uma semana com a presença dos artistas, né, executando o processo. Alguns são em vídeo, para serem divulgados, serem lançados no material da prefeitura, que tem que ser no canal oficial, não tira do artista a possibilidade de retransmitir no seu canal, no Facebook, no YouTube, né, enfim...
Mas tem que estar no canal da prefeitura.
Mas tem que constar, porque é prestação de contas... E ele tem que ficar disponibilizado para o público permanente. Então nós teremos aí no dia 21 Aí nós teremos a abertura com toda a equipe que moveu a engrenagem da Leal de Blanc no município e um festival, né, um festival de talentos do sertão, com músicas inéditas. Então esse festival, que é um dos festivais aprovados, ele tem o objetivo de lançar pelo menos 30 músicas. Ele é obrigado a colocar 15 artistas dentro do festival. Mas ele pretende colocar até 30 músicas, se conseguir, inéditas. Então um grande incentivo aos nossos compositores, aos nossos cantores, para que estejam presentes dentro desse edital. O município interfere nisso? Não. O proponente, ele é responsável pelo processo, pela busca daqueles que estão dentro do cadastro municipal, que foi o primeiro processo feito pelo município, foi cadastrar os artistas, e ele traz para dentro do festival toda essa gama de artistas para a sua execução. No segundo dia, o dia 22, aí nós teremos vídeo de teatro, teremos vídeo de música, lançamento de vídeo de dança, nós teremos também uma live show com Zé Estrela, live show com Matheus Ferreira, live show com Vaius Federal. Tudo isso dentro de um dia, distribuído em horários diferenciados. Os festivais vão para as 19 horas e os demais intercalados numa programação lançada previamente, para que a população tenha a condição de acessar esse material durante toda a semana, de domingo a domingo, do 21 ao 28. No 23, nós teremos aí também o lançamento de vídeo teatro com Ana Tamires, lançamento de música com Kennedy Arraes, é um material musical, instruções de baixo, né, com aulas com Kennedy Arraes, lançamento de vídeo de dança de Vitor Pessoa, festival de palco giratório com Tony Aldair. Essa grade aqui ela não é definitiva, ela é prévia. O artista ele pode optar por não fazer parte dessa semana e fazer o seu material separado. Tá? Ele não está obrigado. Por que a gente está idealizando uma semana de artes? Para fortalecer a classe, fortalecer a categoria. Possibilitar o município, e segue a programação até o 28, para fortalecer a presença do artista em um bloco em que a população tenha acesso a toda semana e esteja vendo material de todo esse povo. Né? Aí nós temos aqui as áreas beneficiadas, especificamente nós temos a música, a dança, o teatro, as artes plásticas, inclusive nós temos aí o nosso grafiteiro, né, que é um cara fantástico no grafite.
Sim, já esteve
aí. PJ. Que vai estar participando, o PJ, o Marquinhos, né, vão estar participando do processo. Teremos artes livres, teremos também o audiovisual, que o Sandro Magalhães, né, apresentou uma proposta de um documentário sobre o Riacho São Pedro, né, dentro do município. O que é o Riacho São Pedro no município? Para a maioria é um canal, né, um canal de esgotos, e para alguns é uma fonte de recursos. A exemplo disso, eu posso citar aqui o caso da barragem de Lagoa do Barro, que fica no veio do canal de São Pedro, onde você tem a prática da agricultura familiar, né, e a produção de hortifrutos. Se você não sabia ainda, Roberto, nós chegamos
eu já passei de bicicleta por lá, plantação de tomate, eu vi tudo ali.
Então, nós chegamos a mandar esse material para parte do Maranhão, para abastecer o Maranhão, Piauí e Maranhão, extraído daqui do Lago do Barro. E agora, com a Doutora do Oeste, aí a barragem encheu novamente e retomou-se a produção de tomate, coentro, abóbora, frutíferas, enfim, nós temos uma gama da produção, e isso dentro do canal de São Pedro. Diga-se de passagem, a barragem da Lagoa do Barro é denominada Açu de São Pedro.
Janaldo, meu irmão, foi muito bom conversar com você. Nosso tempo aqui estourou, eu agradeço. E vai ter mais oportunidade para a gente conversar, viu? Foi muito bom, obrigado, viu?
Agradeço muito a possibilidade de estar aqui falando um pouco sobre a Audi Blanc. Se fosse falar sobre essa lei, a gente falaria o dia todinho.
Né? É complicado.
E deixaria, né, até de falar aqui dos cordéis, porque sabe que é muita coisa. E espero que tenha atendido ao seu ouvinte. Me desculpe mais uma vez pela ausência do sábado.
Tranquilo.
Foi um blackout.
Tranquilo.
Mas sempre que possível, estamos à disposição.
Que atendeu sim. Muita gente estava com muita dúvida sobre a Lei Aldir Blanc aqui no município e você atendeu sim. Muito obrigado.
Aí, qualquer dúvida, Roberto, só para fechar aqui, estamos atendendo lá no prédio da antiga prefeitura do município, lá no Memorial Ceci Alencar. Né? Estamos atendendo lá. Qualquer dúvida pode procurar, estamos à disposição.
Agora intervalo, já depois do intervalo tem Nivaldo Vieira lá de Parnamirim falando sobre a inauguração do Posto Guarani, aliás, Posto Milagres, né, no distrito de Guarani em Terra Nova, e também o doutor Francisco Eudes falando sobre saúde ocular. Intervalo.
Estamos apresentando Araripina Urgente.
O oferecimento do Araripina Urgente é da Hightech Informática, internet boa na Hightech, meu filho. A Hightech está se modernizando. A Hightech não deixa seus clientes para trás. O mundo evolui, a Hightech também. Hightech Informática Araripina. Vem aí novidades na Hightech. O Araripina Urgente também é um oferecimento do Posto Trevo. Posto Trevo Araripina, com novas instalações, novos tanques de combustíveis. A gasolina aditivada dura mais. Aqui dura muito mais. A gasolina testada e aprovada nos Estados Unidos e na Europa, aqui em Araripina, só no Posto Trevo. Também lá você encontra no Posto Trevo diesel S10, o etanol mais barato da cidade. E ainda a Pousada Trevo, disponibilizando apartamentos com diárias a partir de R$30. Posto Trevo, Pousada Trevo, as margens da BR-316, no início da Florentino Alves Batista. Guaranipino, gente, também é um oferecimento da Casa Neto Pneus. Casa Neto Pneus, Jadu, toneladas de alimentos para a paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Distribuir com as famílias carentes de Araripina, através da campanha do bem que continua na Casa Neto Pneus.
Os dias são de batalhas, mas durante toda a sua história, a Casa Neto Pneus sempre superou os mais difíceis obstáculos, unindo sempre força, fé e muito trabalho. Continuamos em uma corrente de solidariedade para aqueles que mais precisam. Abrace esta causa. Venha à Casa Neto Pneus e tenha um super descontão. Doando 1 quilo de alimento não perecível, você goza de 30% de desconto. 2 quilos de alimentos, 40% de desconto. 3 quilos de alimentos, 50% de desconto nos serviços de alinhamento e balanceamento. Todos os alimentos arrecadados serão convertidos em doação pela paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição. Casa Neto e Pneus. Pneus Gudia. Fones 3873-1092 e 3873-2481. Nosso trabalho também é plantar o bem.
Caroba age como depurativo, eliminando as toxinas do sangue. Taiucaroba auxilia no combate da sífilis, cravos, espinhas e furúnculos. Taiucaroba auxilia ainda nos casos de manchas na pele, câimbras, dormências e feridas difíceis de sarar. Taiucaroba previne os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiucaroba limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Taiucaroba líquido, comprimidos, sabonete e agora em pomada, que auxilia na cicatrização de feridas. Você encontra Taiucaroba na as boas farmácias.
O nosso aplicativo tá de cara nova. Corre lá na sua loja de apps e atualize. Disponível para Android e iOS. É só digitar Rádio Arari FM e pronto. Você tem acesso na hora ao Instagram, site e também participa pedindo a sua música preferida. Baixa lá e curta.
Os melhores medicamentos naturais você encontra na farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Medicamentos para emagrecimento, colesterol alto, varizes, mau funcionamento do fígado, intestino preso, ganho de massa muscular, tratamento da pele e dos cabelos. A linha de produtos Vita Fórmulas atende a diferentes especialidades médicas. Se você procura qualidade de vida, conheça hoje mesmo os melhores medicamentos naturais do país. Farmácia de manipulação Vita Fórmulas. Em Uricuri, na rua Ideobrando Coelho, 111, em frente ao Mãe Coruja. Fone 3874-1059. Em Araripina, na rua José Barreto de Alencar, 176, fone 3873-1236. Ou visite a nossa loja virtual, vitafórmulas.com.br.
E atenção, a oficina do meu amigo Neto Motopeças agora está disponibilizando para seus clientes acessórios para carros a diesel e a gasolina. Óleo para motor, tapetes, filtros para ar-condicionado, velas, lâmpadas, limpadores e todas as cores de tintas spray. Neto Motopeças agora também com acessórios para carros. Rua Coelho Rodrigues, bairro Bomba, telefone 3873-1501.
Cruzeiro do Sul Virtual, graduação EAD, sua melhor opção. Seu sucesso começa aqui.
Já pensou em turbinar seu currículo profissional com cursos como Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Estética e Cosmética, Pedagogia, Gastronomia, Ciências Contábeis, Serviço Social, Administração, entre outras? São mais de 160 opções de cursos. A Universidade Cruzeiro do Sul Virtual tem todas essas opções autorizadas pelo MEC. Diploma igual ao curso presencial. Conheça nossos cursos de graduação e garanta vestibular e matrícula grátis. E além de contar com bolsas de estudos, com
descontos de até 100%.
Nossa, com descontos de até 100%?
Com descontos de até 100%. Informações WhatsApp 87 999334452. Universidade Cruzeiro do Sul Virtual. Venha fazer parte de nossa constelação.
Atenção, Araripina ganhou a Oeste Construções. Bloco, gesso, cola, gesso lento, cimento, ferro em geral, grampo, sisal, telha, meio fio de cimento para calçamento. Ali na Antônio Rodrigues dos Reis, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araripina, disse Oeste Construções, abrindo às 6 da manhã e aos domingos, funcionando até o meio-dia. Oeste Construções, ligue, telefone 99143. 2418.
Cuide bem da sua imagem, trate bem da sua saúde, você sorrindo pra vida. Na Rede Ortoestética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz. Você sorrir pra vida, você ficar bem. Conquiste o seu mundo, você vai se dar bem. Na Rede Ortoestética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz.
A Rede Ortoestética conta com dentistas especializados atendendo aparelho dentário do metálico ao estético, aparelho infantil, tratamento em criança, prótese, canal, clareamento, cirurgia. A Rede Ortoestética está localizada na Rua Vereador José Barreto de Alencar, 299, Centro, Araripina, próxima a Cacau Show. Ligue e agende já sua consulta nos telefones 3873-1070 e 99963-7475. O WhatsApp.
Na Rede Ortoestética você tem sempre mais. No Nordeste só ela faz.
Posto Magalhães BR, localizado na melhor esquina da cidade, oferece combustíveis com selo de qualidade Petrobras, além de um atendimento impecável, funcionando até as 23 horas todos os dias. Posto Magalhães BR, ao lado do Clube Arca, bem no centro da maior cidade do Araripe. Fale com seu Totonho, telefone 3873-2596.
Eu vou levar minhas roupas no melhor lugar.
Lavanderia Lava Bem. Economia e qualidade na medida certa. Na Lavanderia Lava Bem, temos o serviço de coleta e entrega em domicílio. Lavamos desde peças do dia a dia até vestidos de noiva. E ainda, se você quiser só lavar ou só passar suas roupas, também temos esse tipo de serviço. E será cobrado só a metade do preço de tabela. Avenida Perimetral 501. Telefone Zap para contato. 87 99124-3173.
Lavanderia Lava Bem.
Panificadora Avenida, pães, bolos, sopas, salgados, queijos, laticínios em geral. Panificadora Avenida, três pães lá, R$1. Disse três pães, R$1 na Panificadora Avenida também. Recebendo encomendas para festas, melhor preço da cidade. Panificadora Avenida, Florentino Alves Batista, na entrada da rodoviária. O telefone 91471965. Fale com Zé Carlos.
Doutor Cícero Inácio, alergia e imunologia clínica e dermatologia. Diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunológico. Alergias respiratórias, cutâneas, alimentares, insetos, medicamentos, doenças autoimunes e imunodeficiências. Diagnóstico de tratamento das doenças de pele, cabelos e unhas, como câncer de pele, psoríase, lúpus, verrugas, sinais, rejuvenescimento e estética avançada. Cirurgias, vitiligo, melasma, micoses.
Doutor Cícero Inácio atende terças à tarde, quartas pela manhã na Casa de Saúde São José. Você agenda sua consulta pelo telefone 3873-1233 e na Unclin pelo telefone 3873-2238.
Doutora Laís Cordeiro, formada em medicina pela Universidade do Vale do São Francisco, com residência médica em neurologia no Recife. Agora faz parte da equipe de atendimentos da Clínica Ter Mais Saúde de Araripina. Doutora Laís Cordeiro é especialista em cefaleia, que é a dor de cabeça, dificuldades de memória, tremores, epilepsia, insônia, entre outros. Marque a sua consulta pelo telefone WhatsApp 996560659.
A Tamboril Veículos oferece grandes oportunidades para você adquirir seu Chevrolet zero quilômetro. Financiamento
financiamento facilitado, consórcio seguro e ainda recebemos o seu veículo usado com a melhor avaliação de mercado da região. Venha fazer um test drive em algum dos nossos modelos e conferir toda a tecnologia, conforto e segurança que você merece. Não esqueça de fazer a revisão do seu carro em nossa oficina e conte com toda a estrutura para melhor lhe receber e a experiência dos nossos mecânicos. Também dispomos de serviços de funilaria e pintura, além de uma loja de peças com toda a variedade para melhor lhe atender. Tamboril Veículos, sempre fazendo o melhor para você, cliente. Venha nos fazer uma visita. Com lojas em Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Araripina. Telefone 087-3822-1000.
Araripina, sorte pra valer. É prêmio toda semana pra você.
Chegou, minha gente, chegou o mês de fevereiro. Olha só, esse vai ser o mês da sua mudança de vida. Tem 3 prêmios em dinheiro no próximo domingo, dia 7, e um Jeep Renegade automático. O sonho é um Jeep Renegade automático zerinho. E no giro da sorte, 10 prêmios de R$500. Tudo isso com dupla chance. Você concorre dobrado.
Sabe aquela comidinha que você tanto gosta, não fez bem? Ou quando você bebe um pouquinho a mais e aquilo começa a queimar? Não se preocupe, tome Estomafig. Contra azia, queimor no estômago e intestino preso, a solução é Estomafig. Comeu, bebeu, passou mal, Estomafig resolve. Não tenha medo de comer o que você gosta. Estomafig você encontra nas melhores farmácias.
Bendita Diniz. Grandes marcas a partir de R$10,29,90. Bem linda, bem vinda, bem exclusiva. Para começar bem o ano, Bendita Diniz, nunca foi sobre óculos, sempre foi sobre você estar bem. Óticas Diniz.
Araripel, sua Volkswagen do Araripe. Promoção limpa estoque. Novo Gol completo modelo 2021 de 54.500 por 49.990. Virtus 1.6 MSI completo modelo 2021 de 79.000 por 72.990. Saveiro Robusto e cabine simples e cabine dupla modelo 2022 com desconto de 22%. Só na Araripel, sua Volkswagen digital. Fone 87-3873-3299 ou 99128-2797, Araripina, Pernambuco.
Araripina ganhou a clínica Ter Mais Saúde, um novo espaço médico completo com centro cirúrgico, exames laboratoriais diários e uma equipe pronta para lhe atender. Clínica Ter Mais Saúde dispondo de especialistas em oftalmologia, nutrição, urologia, endocrinologia, ginecologia, ultrassonografia, neurologia, pediatria, otorrinolaringologia, gastroenterologia, endoscopia, ortopedia e traumatologia. Clínica Ter Mais Saúde, Avenida Antônio de Barros Muniz, 173, por trás da Igreja Matriz. Marque a sua consulta ou exame pelo telefone 873-873-3006.
Precisou de peças para sua moto?
Sua moto?
Visite a Motocarlos Multimarcas.
A mais completa linha de peças paralelas, originais e acessórios.
Mecânica especializada para todas as marcas.
Bons preços e eficiência nos seus serviços.
Sua moto quebrou?
Sua moto quebrou?
Precisou de revisão?
Vá no lugar certo.
Motocarlos Multimarcas.
A sua moto em boas mãos.
Avenida Governador Muniz Falcão, 119, Planalto, Araripina. 3873-1545.
Doutor Pedro Rafael, ortopedista e traumatologista, tratando de doenças como lombalgia, esporão do calcânio, artrose, artrites, fraturas, traumatismos em geral, luxações de ombro, inflamação no ombro. Está atendendo em Araripina na clínica Ter Mais Saúde. Doutor Pedro Rafael, ortopedista e traumatologista, é filho da terra e após 15 anos está voltando a Araripina, atendendo na clínica Ter Mais Saúde. Marque a sua consulta e exame pelo telefone WhatsApp 996560659.
Samba Caetá da Carmel, Samba Caetá da Carmel, produto bom é assim, pra esse eu tiro o chapéu.
Samba Caetá da Carmel, Samba Caetá da Carmel, produto bom é assim, pra esse eu tiro o chapéu.
Inflamação na vesícula, caroço que sapuchema, azia demasiada, pulmão que sofre efizema. Quem toma Samba Caetá tá resolvido o problema.
Renite, colesterol, pedra no rim, queimadura, porte inflamado, bronquite, dor de cabeça, tortura, somente Samba Caetá é
solução seguro.
Samba... Use você também e comprove a eficácia do Samba Caetada Carmel, o legítimo. Adquira já o seu nas melhores farmácias e casas de produtos naturais.
Informação, informação, prestação de serviço. Arari FM, Rádio Forte, Rádio Forte.
Melhor som, na melhor rádio. E ponto final, Arari.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari, Rádio Farte do Sertão e também no Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central. Daqui a pouco a gente fala com o Nivaldo lá de Parnamirim. Olha, você já pensou no seu futuro? Escolha seu caminho e faça acontecer, faça Senai. 78% dos alunos são contratados porque as indústrias preferem a qualidade Senai. São cursos técnicos nas modalidades presencial e EAD, todos com aulas práticas. Matricule-se já com 50% de desconto na primeira mensalidade, além de fardamento e material didático já inclusos. Senai, o melhor ensino técnico. Informações pelo 0800-600-9606.
Araripina Urgente na internet.
Rapidinho aqui pela internet, dando uma passada rápida pela internet. Bom dia, Roberto. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Queria fazer uma denúncia. Na Serra do Jardim tem um bar que nunca fechou. Nesse final de semana foi até às 3 da manhã. Não quero me identificar. Pronto, tá dado aí o seu recado, viu, amiga? Tem aqui mais um, vamos lá, esse aqui é meu primo.
Bom dia, doutor Roberto, aqui é Moisés, a rancharia, seu primo. Doutor Roberto, me diga uma coisa aí, me fala aí sobre o decreto do prefeito, se vão abrir os bares, como é que vai ser, viu? Um abraço,
Moisés. Não, os bares nunca foram fechados, não. Foi proibido vender bebida alcoólica, mas fechado ninguém fechou nada, não. E o decreto acabou ontem, tá certo? Roberto, como é que vai ficar os bares? Aí, é a mesma coisa também, a mesma resposta. Bom dia, Roberto. Aqui é Cícero, do Sítio de Jatobá. E o Flamengo? Eu sei lá de negócio de Flamengo, rapaz, pela caridade. Doutor Roberto, Anitta, de Bom Jesus, no Piauí. Parabéns, Deus te abençoe. Obrigado aí pelas palavras de fé e esperança que Padre Zenil traz todos os dias aí no seu programa. Eu lhe conheço há muito tempo, Roberto. Quando eu morava aí, eu via seu programa na Grande Serra, 1990, por aí. É, diz que morava com a avó de Rosilene da Clique Modas. Tenho muita saudade de Araripina, essa cidade maravilhosa. Obrigado, Nita, que está lá em Bom Jesus, do Piauí. É do tempo do Ronca ainda, de doutor Roberto.
Próspera! Terça-feira, Roberto Gonçalves, um grande abraço para minha querida mãe na Serra do Caldeirão. Eu sou Leda de Araripina e eu gostaria de saber do secretário de Cultura da cidade se não tem algum projeto aí para implantar aí para que Araripina tenha um teatro,
Bom, boa pergunta, eu vou mandar esse questionamento para ele, viu? Inclusive o prefeito até já falou ali, aquela praça Frei Biapino descendo ali do lado do Banco do Brasil, tem um projeto ali para fazer um teatro ali, né, ao ar livre, viu, amiga? Tem sim. Mais um, vamos lá.
Bom dia, senhor Roberto, bom dia a jornada. Eu já ouvi na entrevista aqui, senhor Roberto, eu vejo que ele fala só em artista. Artista A, artista B, artista não sei o quê. E para a gente que trabalha em produção, nas produções das bandas, eu que trabalho em palco, em som, em luz, em produção em geral.
Pronto, é outra pergunta também boa que eu vou enviar para ele, viu? E ele vai responder em áudio, amanhã a gente coloca aqui. Vamos em frente? Agora, 8h37, doutor Francisco Eudes, que prazer, doutor Francisco Eudes, vai falar agora sobre desenvolvimento visual das crianças, no quadro Ter Mais Saúde, Ter Mais Visão, da clínica Ter Mais Saúde. Doutor Francisco, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM, de volta ao nosso programa Ter Mais Visão. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é como se desenvolve a visão da criança. A criança, ela não nasce enxergando, ela aprende ao passar do tempo. Assim como falar, como andar, né, como várias outras características do nosso desenvolvimento. Então, quando nasce, ela enxerga muito mal. É como se estivesse enxergando através de uma lente bem embaçada, vê tudo turvo, tá? Não vê questão de detalhes. Então, o que é que acontece? Aos poucos, a visão, ela vai se evoluindo, vai progredindo, assim como a fala, as funções motoras, né? Precisa de teste, de treino, de amadurecimento. Apenas aos 2 meses de idade, a criança começa a distinguir cores parecidas, tipo vermelho e laranja, tá? Por volta dos 4 meses, aí ela começa a ter uma visão de mais detalhes, né? Que tem uma visão de percepção de profundidade, e começa a distinguir distância entre objetos, pessoas. Aos 8 meses a visão está completa, mas ainda está instável, porque o olho, como continua a crescer, então ele pode apresentar algumas alterações, como astigmatismo, miopia. Por volta dos 5, 6 anos, a gente apresenta um desenvolvimento da sensibilidade de contraste. Por volta dos 8 anos de idade, a visão está completa. Então, assim, quem tem algum problema, tipo desvio no olho, catarata, congênita, a gente tem até os 8 anos de idade para desenvolver a visão. Se chegou aos 8 anos de idade enxergando tudo, joia. Se não, não consegue desenvolver mais a visão. Por isso que é importante fazer o acompanhamento com um médico oftalmologista. Então, o sistema visual, ele está completamente desenvolvido por volta dos 4 anos, mas ainda pode ser melhorado entre os 8, no máximo 10 anos, mas até os 8 anos de idade mesmo. Nessa fase, assim, algumas doenças podem comprometer esse desenvolvimento visual, e se não for tratada prontamente, vai haver esse déficit para o resto da vida. A visão, ela tem um papel fundamental nos primeiros anos de vida, pois ela estimula a comunicação e auxilia a criança na realização de ações, de movimentos, intervindo de uma forma decisiva no desenvolvimento e favorecendo a sociabilidade, a independência da criança. Então, é importante para a qualidade de vida toda a avaliação da criança logo desde cedo. Então, por isso que é importante a realização do teste do olhinho, que é obrigatório por lei, mas após esse exame, né, é sempre indicado um acompanhamento, né, pelo menos a cada 2 anos, para ver se tem alguma alteração da visão, um grau está crescendo, né? É muito importante a gente acompanhar a criança para perceber algumas mudanças que podem ocorrer que nos orientam a pensar que tenha alterado o grau de visão, como, por exemplo, deixar as telas e os cadernos mais próximos do olho, sentar próximo à TV, aquela perda de rendimento escolar, desinteresse por estímulos visuais, como passeios, objetos apontados. Então, é importante fazer uma avaliação com o médico oftalmologista, porque só ele vai poder identificar e corrigir esse déficit de visão. Tá certo? Essas foram as dicas de hoje. Um forte abraço e até para a semana.
Um abraço, doutor Francisco Eudes. Obrigado. Clínica Ter Mais Saúde ali por trás, né? Antônio de Barros Muniz, por trás da Igreja Matriz. Agora, 8h41, vamos a Parnamirim. Foi inaugurado ontem o Posto Milagres, no distrito de Guarani. Quem tem informações é Nivaldo Vieira.
Olá, Roberto Gonçalves. Olá, ouvintes do Arari FM, da Araripina Urgente, com o nosso amigo Dr. Roberto Gonçalves. Aqui é Nivaldo Vieira, diretamente do Sistema de Comunicação Beto Som. Pois é, o Distrito Guarani, município de Terra Nova, vivenciou ontem, segunda-feira, 1º de fevereiro, a expectativa da inauguração do novo posto, né? É o Posto Milagres. E isso aconteceu por volta da tarde, por volta das 15, 16 horas, as primeiras bombas já começaram a funcionarem, né? A abastecer carros, motos, caminhões, e em seguida teve a missa de inauguração, de abertura à Santa Missa, presidida pelo padre Romilson. Então, o empresário, o administrador do posto, ficou agradecido com a presença do Sistema de Comunicação Beto Som no local, fazendo toda a cobertura durante toda a manhã e tarde, e adentrando a noite da segunda-feira. E aí foi feita a inauguração do Posto Milagres aqui no distrito do Guarani, município de Terra Nova. Essas são as informações, doutor Roberto Gonçalves. Nivaldo Vieira, diretamente do Sistema de Comunicação Beto Som, Parnamirim, Pernambuco. Bom dia.
Bom dia, Nivaldo, meu amigo Nivaldo. O Nivaldo Vieira, que é radialista, que é blogueiro, que é professor, né, Nivaldo? Obrigado aí, meu irmão, pelas informações. Vamos aí a um trechinho, uma parte aí da bênção, né, de Padre Romilson, né, exatamente no momento da bênção.
Vamos abençoar essa família e vamos abençoar essa casa comercial. Oremos, ó Deus Pai providentíssimo, que entregaste aos homens, né, a terra e seus frutos, para que todos, pelo próprio trabalho, pudessem prover-se dos bens da criação. Abençoai todos que vão frequentar esse poço de gasolina, a fim de que, pelo seu respeito, a justiça e a caridade nas relações de compra e venda, se mostrem todos os obreiros comuns e se sintam verdadeiramente colaboradores do progresso da sociedade. Por Cristo nosso Senhor.
Amém. Pronto, coisa bonita, né? A inauguração do posto Milagres lá no distrito de Guarani, município de Terra Nova. Dado o recado, 8h44, vamos ao intervalo, já estaremos de volta. Tem Fredson Paiva, tem Padre Zenilton, a mensagem do dia. Tem muita informação ainda no seu rádio até as 9h.
Estamos apresentando Araripina Urgente. Quando precisar construir ou reformar, conte com a Madeireira Nobre. Tudo do piso ao teto, o lugar certo. A Madeireira Nobre é a loja mais completa com tudo que você precisa para a sua construção. Material elétrico e hidráulico, tintas e ferros e sempre com grande estoque em madeiras. Venha ou faça o seu pedido por telefone que entregamos em toda a região. Matriz em Marcolândia, Piauí, com fone 89-3439-1383. Filiais em Araripina, 87-3873-2111 e Trindade 3870-2821. Madeireira Nobre, tradição e preços baixos. Organização Bila e Sueli.
Servel Fiat está aberta aí, trabalhando com as devidas precauções e orientações do decreto do governo. Toda a linha Fiat com descontos especiais e taxas diferenciadas, com a primeira parcela para 120 dias. Eu disse Servel Fiat. Fale com Eduardo pelo 999610099. É o WhatsApp. Churrascaria São Paulo, desde 1988, servindo você e a sua família. Self-service aberto de segunda a sábado, das 7 às 15 horas. Churrasco, café da manhã, caldo, merenda. Churrascaria São Paulo, do meu amigo Raimundo. Rua José Santiago Brigel, próxima feirinha. Telefone 3873-1595.
Aproveite o off janeiro das lojas Deleles. A cada semana, ofertas incríveis pra você. Confira a etiqueta especial e garanta até 70% de desconto. A loja Perfil, que em breve será Deleles, está localizada na Rua 15 de Novembro, número 100, centro de Araripina. Siga nosso Instagram, arroba Perfil Araripina.
E a Universidade Cruzeiro do Sul Virtual Polo Araripina e Uricuri está com uma super promoção nos cursos de graduação e pós-graduação. Matrícula e vestibular grátis, mais 40% de desconto no curso inteiro. São cursos EAD ou semipresencial nas áreas de comunicação, saúde, educação, engenharia e tecnologia. Todos os cursos autorizados e nota máxima no MEC. Informações pelo 87993309933 4452. Eu disse Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, Rua Vereador José Arno Campos, Araripina, em frente à Secretaria de Saúde do município.
Farmácia Santa Maria, Farmácia Santa Maria.
Farmácia Santa Maria, levando mais saúde à sua vida. Onde você encontra medicamentos, cosméticos, um amplo estoque em fralda descartáveis, suplementos. Possuímos também o programa Farmácia Popular do Brasil. Medicamentos até 90% de desconto. Farmácia Santa Maria, Rua Vereador José Barreto de Alencar, Araripina. Fones 3873-1863. Dona Lourdes e Alanilton agradecem a preferência.
Farmácia Santa Maria,
Araripina.
Em Araripina e Trindade, você conta com os serviços relacionados ao Detran com Sildan Despachante. Na Ciretran de Araripina, ele atende a partir das 10 horas, resolvendo problemas de transferência, Polinter, vistoria de roubos e furtos. Sildan Despachante é credenciado. Telefone da Tião 9998-8656.
Eu vou falar agora do badassado do Zé Pelado, o melhor badassado do Brasil. Está aqui em Araripina, meu filho. Não tem negócio de uauá, seu do bofim, bodódromo de Petrolina. Esses cabas laçavam assar carne de bode, rapaz. Eu estou falando do badassado do Zé Pelado. Artistas, políticos, celebridades que visitam a maior cidade do Araripe. Não deixam de degustar a melhor carne de bode do país. E tem mais, meu filho. Zé Pelado já assou carne até para Ana Maria Braga da Rede Globo. BR-316, quilômetro 14, povoado de Feira Nova. Fale com o doutor. Doutor Zé Pelado, homem é doutor. Telefone é o 91698723.
Se você procura um hotel em Araripina, o Asa Branca vai te surpreender, pois buscamos sempre proporcionar aos nossos hóspedes uma experiência única de conforto e bem-estar. A preços acessíveis. Asa Branca, o seu hotel em Araripina. Rua da Liberdade, próximo à rodoviária. Reservas pelo 3873-1410.
O endocrinologista Dr. Gleison Márcio Cândido agora faz parte da Clínica Ter Mais Saúde. Ele é especialista em diabetes, tireoides, obesidade, crianças com dificuldade em crescimento, pessoas com problemas hormonais, entre outros. Agenda sua consulta pelo telefone WhatsApp 996560659.
Araripina, agora tem um restaurante sabor tradicional, servindo que almoço, aceitando pedidos de galinha capoeira e buchada por encomenda. Restaurante Sabor Tradicional. Telefone para contato é 87 99682-9248.
Loja do Queima, tudo em moda masculina, feminina, juvenil e infantil. Toalhas, capas para lençol, cama, mesa, banho e tecidos. Loja do Queima, rua 11 de setembro, no centro de Araripina.
Confira as ofertas e variedades do Lafer Construções. Tudo em pisos, ferramentas, utilidades, tintas, semibrilho e fosca, material hidráulico e elétrico, portas, janelas, além de brita, areia, bloco e cimento poti e Elizabeth, pelo menor preço da cidade. Invista em qualidade, comprando no Lafer Construções. No Lafer, você encontra a solução para a sua construção, com um precinho que cabe no seu bolso. Temos as melhores condições de pagamento e entrega para toda a região. Rua Euclides Severo Alves, telefone WhatsApp 87 99126-5346.
Doutor Tiago de Oliveira, ultrassonografista titulado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, especialista em ultrassonografia geral, realizando ultrassonografias nas áreas de obstetrícia, incluindo os exames morfológicos do primeiro e segundo trimestres, os exames da mulher, como exame da pelve, transvaginal e mamas, de tireoide, com ou sem Doppler, além dos exames de abdômen total e superior, com ou sem Doppler, e de vias urinárias, como também da próstata, ainda realizando exames de região cervical, com ou sem Doppler, e punções de nódulos da mama, da tireoide, de região cervical e de partes moles, para estudo citopatológico. Também atendendo como clínico geral, encontra-se à disposição para atendê-los na Clínica Ter Mais Saúde nas quartas-feiras, a partir das 8 horas. Marque seu exame e consulta pelo telefone 3873-3006. Quer passar um dia sem estresse, relaxado? Então visite o Pesque Pague Rudão da minha amiga Luciane, trabalhando com todos os cartões. Aproveite BR-316, primeira entrada direita antes de Feira Nova. Telefone zap 99669-1734. E agora também à sua disposição, galinha caipira, peixes fritos e cozido, carne na telha. E o novo número 99669-1734. 34.
Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Atenção para os profissionais que estão atendendo na Clínica do Coração. Doutora Suela Delmondes e Doutor Carlos Antônio, cardiologistas. Doutora Débora, psicóloga. Doutor Carlito Onofre, psiquiatra. Doutor Natanael Modesto, urologista. Doutor Carlos Kennedy, neurologista. Doutor Francisco Breno Lira, cirurgião vascular. E doutora Maria José Oliveira, nutricionista. Clínica do Coração, sua saúde em boas mãos. Rua Joaquim Rodrigues
Rodrigues Nogueira, Centro de Araripina. Marque a sua consulta pelo telefone 3873-3030.
E a Clínica do Coração está com novidades. Doutora Tássia Ramos, pneumologista, está atendendo na Clínica do Coração. Ela é especialista em doenças respiratórias. E a Casa da Pamonha Bar e Restaurante, além de ter as melhores pamonhas tradicionais e regiadas da região, disponibiliza também de refeições, canjicas, bolos, caldos, sopas, lanches, petiscos e bebidas em geral. A Casa da Pamonha Sabor Goiano fica localizada na Avenida Florentino Alves Batista, próxima à entrada da Fafó Pararipina, Pernambuco. Venha nos visitar. Telefone delivery 991-375-783.
O Paraíba preparou uma semana inteira de grandes promoções em todos os setores da loja. É uma semana cheia de ofertas e oportunidades para você realizar suas compras à vista com aquele desconto especial. Ou, se preferir, você pode parcelar tudo em até 12 vezes no Crediário Paraíba ou em até 10 vezes no cartão de crédito. E tem mais: seus produtos serão entregues em menos de 48 horas e com montagem grátis. Paraíba, sucesso em qualquer lugar.
E atenção para os profissionais que estão atendendo essa semana na Alclin Saúde. Hoje, terça-feira, dia 2, Dr. Lucas Delmondes, realizando ultrassonografia e consultas. Dr. Wilton Coutinho, ortopedista. Dr. Cícero Inácio, dermatologista, alergologista e imunologista. Dr. Leonardo Quezado, psiquiatra. Dia 3, doutor Wilton, né? Dia 3, quarta-feira, doutor Wilton Coutinho, doutor Ari Dias, ultrassonografia. Dia 4, quinta-feira, doutor Leonardo Quezado, psiquiatra, doutora Mabel Muniz, ginecologista, doutor Ari Dias, realizando exames de ultrassonografia. Sexta-feira, dia 5, doutor Enio Gastro, doutora Laura Bezerra, psicóloga, neuropsicóloga, doutor José Márcio Torrino, doutora Rafaela Braz, neurologista, doutor Ari Dias, ultrassonografia. Dia 6, sábado, doutor Ari, realizando ultrassonografia. Agende a sua consulta, o exame, pelos nossos telefones 3873-2238 ou pelo 991-54-3123, WhatsApp. Alclin Saúde, em frente à Hightech Informática.
Saia de casa bem informado. Tudo o que você precisa saber está no Araripina Urgente.
Melhor som.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente.
Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui na Arari, no Sistema Betson de Comunicação do Sertão Central, mandando um bom dia para Vandeilza Modesto, tá ouvindo o programa, né, Vandeilza? Muito bom dia. E aquele café delicioso, vou tomar já aqui na Arari, viu, Vandeusa? A Divânia já preparou o cafezinho, tô no pé e no outro aqui para ir tomar. Obrigado, Vandeusa, pelo carinho. Bom, são 8h55, vamos falar de futebol? Vamos saber como é que foi o Flamengo. O Flamengo ontem, o Flamengo jogou com o Sport Clube do Recife, né? Eu não tô sabendo o resultado não, que eu tava namorando. Bom, diga aí, Aldo Brito, pela caridade.
É hora do futebol aqui no Araripino, gente. Confira os resultados dos jogos de ontem pelo Brasil e pelo mundo. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, Sport 0, Flamengo 3. Na Espanha, pela La Liga, Betis 1, Osasuna 0. E em Portugal, pela Liga NOS, Santa Clara 2, Belenenses 0.
Valeu, obrigado. Então, o Flamengo está encostou, né? Vice-líder já do campeonato. Agora é hora de polícia. É hora de Fredson Pai, homem do Rota 903. A maior audiência é você, Fredson. Bom dia.
Bom dia, Roberto Gonçalves. Bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3. Araripina, Pernambuco. Uma empresa do grupo Valdeir Batista, 30 anos no ar. Estamos entrando agora na primeira edição do Rota 903 na Ronda Policial nessa manhã de terça-feira. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2021. No oferecimento da Madeireira Nobre. Oferecendo os menores preços da região e cobrindo qualquer orçamento. Olha, Roberto Gonçalves, nos destaques policiais das últimas horas, na área do 7º BPM, lá de Uricuri, que cobra as outras demais cidades da região, no município de Granito, um homem foi preso, aliás, homens foram detidos por posse ilegal de arma de fogo. Nas últimas horas, em Uricuri, a polícia prendeu um homem por posse de entorpecente. Também na área do 7º BPM lá de Uricuri, a polícia apreendeu entorpecente na zona rural daquele município lá de Uricuri. Ainda em Uricuri, um homem foi preso por lesão corporal. Já nas últimas horas, na área da 9ª Companhia Independente Polícia Militar, aqui da cidade de Araripina, que cobre também Trindade e Ipubi, várias ocorrências registradas nas últimas horas, inclusive em Ipubi teve caso aí de vias de fato. Vias de fato também foi registrado lá em Trindade, em via pública. Nas últimas horas também teve um veículo abandonado recuperado pela polícia na cidade de Trindade. Em Araripina teve um furto na Vila Santa Maria. Nas últimas horas teve também furto e receptação na Serra da Rancharia aqui em Araripina. Em Ipubi, uma pessoa foi detida por embriaguez ao volante no Jardim Rocha. Em Araripina teve um homem detido por importunação sexual. Esse fato foi no sítio Tamboril. Nas últimas horas também em Araripina teve perturbação do sossego no conjunto Asa Branca, lá no Alto Boa Vista. E em Ipubi, uma pessoa foi detida tentando entrar dentro da cadeia pública no estabelecimento prisional com bebida alcoólica. O fato mais grave registrado nas últimas horas aconteceu aqui no município de Araripina. Teve uma tentativa de homicídio à bala na Serra do Aperto, na zona rural. Um homem, segundo ele, para tentar se defender, atirou em outra pessoa. Na ocasião, foi preso aí o acusado e a vítima foi conduzida para o hospital. Os detalhes aí dessas informações, dessas ocorrências, a gente traz logo mais ao meio-dia, na segunda edição do Rota 903 da Ronda Policial. E essas primeiras informações no oferecimento da Madeireira Nobre, oferecendo os menores preços da região e cobrindo qualquer orçamento. Direto do Departamento de Rádio Jornalismo da Lari FM, Fredson Paiva. É com você, Roberto Gonçalves. Bom dia.
Bom dia, Fredson. Muito obrigado ao homem do Rota 903 pelas informações aqui no Araripina. Gente, agora são 8h59. Terminou o Araripina, gente. Vem aí. Hoje é o Henrique Faustini comandando a Supermanhã aqui na Arari FM. O gatão tá de folga hoje, hein? Pois é. Lá no sistema Betson de comunicação, quem pega aí, quem comanda... É a nossa querida Lidiane Nunes até o meio-dia com o Show da Manhã. Obrigado a todos, bom dia. O áudio desse programa estará disponível em uma hora no blog do Roberto Gonçalves.
Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz, Araripina, Pernambuco.